É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranca Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com...
Fala aí, galera. Aqui é o Ney. Vamos aí falar de NBA. Faz tempo que a gente não fala, bicho.
Isso aí, isso aí. E aqui com a gente também nosso especialista em NBA aí. Fala aí, Denis.
Fala, Ney. Fala, Benja. Chegou a hora da verdade, né, velho? A gente assiste a temporada inteira esperando esse momento do playoff. Chegou, finalmente. Vamos falar dessa porra aí.
Falar a verdade, pra Boa. Mim chegou a hora, porque... Durante a temporada regular, eu mal assisto os jogos, mas acompanho meu time do Fantasy mesmo e é muito jogo, né, galera? Muito jogo.
Cara, olha, eu comecei a assistir NBA firme mesmo lá de 2014, 15 pra cá, sabe? E toda a temporada regular eu assistia, mano, quase todos os jogos possíveis. Tipo, eu era muito fascinado. Essa temporada eu assisti quase nada também, cara. Não sei o que aconteceu.
Eles são fracos, vambora que teve jogo legal pra caramba essa
Bora. Temporada. Então é isso aí, galera. Bora pra esquece.
EA Sports. It's in the game. LeBron James with the rejection.
Joga pro alto e reza.
Então é isso aí, galera. Vamos aí falar dessa temporada da NBA. A gente teve a bolha aí de Orlando ano passado, lá na Disney e tudo, título do Lakers, né? O Lakers até contratou bem, né? Nesse começo de temporada, a gente até falou aí. Acabou chegando até o Drummond, né? Nesse final aí de temporada regular, não foi isso?
É verdade.
O Harrell também chegou no começo de temporada. O Schroeder, né, também. Eles foram um time que contratou bem aí também. E também aí foi um dos... times que participaram desse play-in aí. Quem quer explicar o que foi esse play-in aí?
Cara, eles... Na temporada passada que teve a bolha, né? A temporada regular ela foi interrompida, né? Em certa parte ali no final. E aí ficou faltando alguns jogos. E aí eles resolveram fazer um play-in entre os últimos times ali que ainda estavam brigando nas últimas posições ali. Sexto, sétimo, até o décimo ali pra decidir as últimas posições mesmo. Mas era aquele critério que, tipo... Ah, tava faltando 3 jogos. Se você tivesse menos do que 3 pontos do cara, você poderia jogar o play-in. Se não, você não jogava. Era mais ou menos isso, né, Denis? Na temporada passada, o play-in, né?
Ué, cara, eu gosto tão pouco desse play-in que eu meio que deletei da minha memória. Eu acho uma bosta, pra ser sincero, e eu espero que eles acabem com isso. Porque esse ano teve menos jogos, ok. Mas eu concordo com o LeBron. Eu acho ridículo. Inclusive, a gente viu aí Curry... fora dos playoffs, então talvez... E por pouco não foi o Lakers, né, que jogou esse joguinho contra o Grizzlies, porque o Warriors Sim. deu uma canseira neles, então era só o que faltava pra eles desistir do play-in, era o LeBron ficar de fora dos playoffs. Mas vamos que vamos.
É, e assim, querendo ou não, pro marketing da NBA, é ruim também ter o Curry fora dos playoffs, né?
Mas lógico que é.
Se a gente fosse seguir a lógica, o Golden State deveria estar no playoffs, né, porque ele ficou em oitavo,
né?
Tava
a melhor campanha e não tá no playoff. Eu acho ridículo, cara, eu não gosto dessa ideia de play-in, mas pra TV, pra NBA, pra audiência, os caras acharam legal fazer esse joguinho.
Eu acho que o Golden State devia contratar o advogado do Fluminense aí pra rever isso aí.
Ah. Caraca, o advogado do Fluminense colocaria já nos finals, já, direto.
É isso aí, então. Vamos então falar dessa temporada regular aí, antes de chegar no play-in e nos playoffs. Campanha aí sensacional aí na leste aí, né, dos Sixers. Vindo aí em segundo os Nets, né, que contrataram nada mais nada menos que James Harden,
vergonha,
né.
Vergonha.
E também teve, né, a primeira temporada do Durant nos Nets, né. O Bucks em terceiro, o Knicks também com uma super campanha. Depois de... O Dennis aí depois deve trazer aí quantos anos que eles não chegam aí nos playoffs, né?
Vou trazer. Muitos anos.
Muitos, né?
É. Se eu me lembro, vou tentar lembrar de cabeça. Acho que foi o último ano que o Jason Kidd jogou no Nova York.
2005.
Não, foi 2011, 12, 13, por aí. Ele fez até o Carmelo jogar defesa aquele ano, pra vocês terem uma ideia. Aquele ano eles foram pros playoffs.
É, então, e uma temporada, tipo, sensacional do Randle, né, Julius Randle, draftado lá atrás pelo Lakers, temporada sensacional do cara. O Hawks em quinto, sexto pra Heat, sétimo pra Celtics, oitavo pro Wizards aí, Wizards do Westbrook, nono do Pacers, dez do Hornets, que a gente vai falar do meu Lamelo, que a gente vai falar aí do... Jogou muito, esse começo de temporada.
Seu Lamelo.
Lá na Oeste também, a gente vem aí de uma temporada sensacional do Jazz, em primeiro aí, vindo de Suns em segundo aí.
Muito bom,
CP3 Phoenix Suns. CP3 tá jogando muito, né?
Você é louco, o Phoenix Suns tá muito bem. É o time que o Dennis tá torcendo agora, né, Dennis? Ó,
eu queria falar que no primeiro cast eu cantei essa bola, hein? Que
falou,
que o Suns era time pros playoffs, e o Ney disse, ainda não, vamos ver.
Ah, não, não, mas foi bem, gostei, os caras jogam bem, mano, jogam bonito.
Terceiro aí pro Nuggets aí do Joker, que sensacional aí, pode ser um do MVP da temporada regular aí, né? Clippers em quarto, merece, foi, era sempre ranking 1 lá do Fantasy, mano. É...
Peraí, como é que é, Dennis, merece?
Porra!
Quem era seu MVP até dois dias atrás?
É que eu nem confundo as coisas, eu falei... Pode puxar no último cast. Eu falei, não se surpreenda se o Curry for pra uma temporada de MVP. Mais uma vez o senhor riu da minha cara e agora tá se ferrando aí. Mas assim, eu acho que eles, junto com o Embiid, foram os três melhores da temporada regular. Mas, cara, além de tudo, o Jokic jogou 72 jogos, cara. Ele não ficou de fora nenhuma vez. Ele jogou muito e eu acho que é merecido, até pela campanha e por ele estar no playoff e o Curry agora ter ficado de fora. Pra mim, o MVP é do Jokic, sem dúvida.
É. Não, deixa aí nos comentários, galera, se você acha que um jogador que não vai pros playoffs há dois anos merece ser MVP. Só essa pergunta aí, o pessoal comenta, não vou dar minha opinião, não.
É, mas o que o Curry fez depois da parada do All-Star, não dá pra falar, né, cara? O cara média de 30 pontos, e a gente vai falar do play-in lá depois. Aí vem em quarto o Clippers, quinto o Dallas Mavericks, sexto, o Blazers. Sétimo, o Lakers. Oitavo, o Warriors, né? Grizzlies e Spurs em nono e décimo aí.
Só pra comentar na temporada regular, antes de a gente passar pros play-ins e playoffs mesmo. Da Conferência Leste, o meu único comentário aqui, cara, tipo, sério, como é que vocês avaliam a temporada do Nets? Porque se esperava muito mais pelo time que eles construíram, né? Porque é Dream Team ali, praticamente, né? E ficar em segundo ali e defensivamente o time teve uns altos e baixos ali, muito inconstante. O que vocês acharam aí do Brooklyn Nets, cara?
Conta nos dedos as partidas que os três jogaram junto, tá ligado? Deve ter dado umas 20 no máximo. Sempre ou tava fora o Harden, ou tava fora o Kyrie, ou tava fora...
Caraca, mas você tem 20
ou
dedos,
ou tava,
bicho,
fora o Durant.
Tem, com o pé tem.
Com o pé tem, dá pra contar nos dedos aí, tá vendo? O cara quer me pegar, não consegue, gente. Enfim, eles mesmos, eu não lembro se foi o Durant que deu uma entrevista no começo da temporada falando assim, a gente sabe que a gente não precisa ter um time de elite na defesa maravilhoso. Ele falou, o ajuste vai vir naturalmente ao longo da temporada e eles sabem, cara, que eles são capazes de meter 130, 140 pontos por jogo ali e continuam sendo os favoritos. Mas, não sei se chega a ser decepcionante pelo esse motivo que eu falei, né? Eles tiveram muitos jogos que pelo menos um dos três ou dois dos três não estavam jogando. Então agora que eles chegam mais fininho nos playoffs ali pra jogar junto, eu acho que vai ser difícil segurar.
Eu vou nessa linha do Dennis aí, porque eu acho que assim, os caras deram uma poupada aí, porque dá pra eles irem longe, né, cara? Dá pra esse time aí com os três ali, cara, vai ser muito difícil. Assim, eu tô apostando que eles chegam ali pra final mesmo. E vai ser da hora ver os três jogando junto. Porque, pô, três caras muito fora de série, né? Então...
Três All-Star.
É igual que o Clippers faz, às vezes, né? Não joga todo mundo. Então, tipo, dá sempre aquela... Na temporada regular, o pessoal dá uma segurada, né?
É que a gente, pelo menos eu, né? Quando monta um timaço desse, a gente já tenta comparar uma campanha com, sei lá, a campanha do Golden State lá de 70 vitórias, né? Alguma campanha... Assim, muito, muito acima da média.
Isso,
mas
tem um custo, né? O próprio Warriors, cara, na temporada que ele meteu essa 73-9 aí, perdeu o título, velho. Os caras, assim, se desgastaram pra bater o recorde. E aí, valeu do quê? Sem o anel no final?
Valeu de nada. É, mas fica a dica aí pro diretor e o GM do Brooklyn Nets. Ano que vem, contrata mais alguém aí pra bater no Embidão. Porque o Embidão da massa tá lá, monstro, primeirão. É nóis.
E aí, galera, e o Raptors? Você acha que foi uma decepção aí nessa temporada?
Raptors não parece que queria muita coisa essa temporada, né? Teve muita especulação até de troca do Kyle Lowry. Eles estão se reformulando ali. Eles ainda têm uma base boa. Eu ainda acho que eles têm condição ali de fazer umas troquinhas, pegar alguém no draft ali, voltar bem pro ano que vem para conseguir voltar pros playoffs. Mas eu acho que vai demorar uns anos aí pra gente ver eles brigando por título de novo, igual a gente viu aí nos últimos anos.
É que o ano passado eles fizeram uma puta temporada, mesmo sem já o Kawhi, né? Eles fizeram aquela temporada, se não me engano, segundo do Leste, não foi alguma coisa assim? Tipo, foi uma temporada fora de série, né?
Foi uma temporada forte, é.
E aí a gente vê essa queda, né, pra essa temporada.
Então, mas aí o Pascal Siakam não correspondeu à expectativa que tinha em cima dele, que todo mundo achou com aquele ano que ele jogou do lado do Kawhi. Jogou muito, e aí todo mundo falou no ano seguinte ele ia ser o cara do time. E ele não é um franchise player, se assim a gente pode chamar, né? Então, assim, ele é um bom jogador, mas vai precisar trazer uma outra peça ali pra dar um up nesse time do Raptors aí. Que não é um time ruim, mas deixou de ser um contender, né?
Você acha que eles conseguem pegar uma posição boa no draft ali?
Cara, eu nem olhei, eu acho
como
que
eles tá, devem ter... sabe?
Eles devem... É, ainda não teve a loteria do draft, mas eu não sei, eu acho que... Eu não lembro se eles chegaram a trocar, eu imagino que eles devam ter uma pick aí de primeira rodada. É. Então eu acho que dá pra eles pegarem ali, quem sabe um top 10 ali. E tem uns meninos bons vindo aí, vamos ver se eles conseguem. O Raptors, ele sempre acha uns caras no draft, né? Às vezes até na segunda rodada e tal, eles fazem um bom trabalho de scout lá.
Boa, isso aí.
E só pra fechar a leste aqui rapidinho, uma pergunta também. Miami Heat, cara, era só fogo de palha aquela temporada passada que chegou no Finals ou o time era realmente bom e caiu agora? Eu acho que ele chegou muito na vontade o ano passado, né? Chegou bem, fez jogos duros ali, mas eu acho que esse ano foi mais realístico, né? Ficando ali em quinto, sexto, mais ou menos. Sexto, né? Tô vendo aqui. O que vocês acharam aí do Miami Heat, cara?
Passado eu acho que eles também passaram em quinto, se eu não me engano, quarto ou quinto. É porque, assim, a Conferência Leste, ela tá ficando mais forte. Então, você tem times ali com campanhas quase tão boas quanto os tops do Oeste. Então, você pegar o Philadelphia, o Brooklyn, o Milwaukee, cara, eles puxam muito nível, assim. E o Miami é outro time também que teve muita lesão durante a temporada. Toda hora sai um, sai outro. O próprio Jimmy Butler ficou fora, Adebayo ficou fora. Mas eu acho que se eles chegam nos playoffs agora com o elenco inteiro, pô, eles vão aprontar de novo, tá ligado? Aliás, tá muito difícil de prever essa primeira rodada, cara. Milwaukee Bucks e Miami Heat, eu não sei quem ganha.
Milwaukee Heat.
Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, eu não sei quem ganha. Cara, tem muito matchup difícil de prever. Então, eu acho que o Heat tem condição de fazer o que ele fez ano passado, mas se de repente perder pro Milwaukee, porra, perdeu pro Milwaukee, não é uma...
Não é uma vergonha, né?
Porque eles vão ter paradas duríssimas pela frente aí, se eles quiserem voltar pra final.
Pô, eu acho que esse Leste aí é um dos mais interessantes dos últimos anos aí, né?
Muito.
Tá muito legal aí, muito time bom, né? Sixers, aí, o Nets, Bucks, Knicks, Heat.
Mais um time que eu falei que ia brigar por playoffs aí, Atlanta Hawks, mano. O time dos caras é muito legal, velho. Trae Young joga demais. O Clint Capela, destruiu esse ano, velho. Ele meteu triple-double esse ano com bloco e rebote, entendeu? O cara é muito doido, trouxeram o Bogdanovic. Então, assim, também não me surpreendo se eles passarem do Knicks. Agora o Knicks tá no hype aí, todo mundo falando do New York Knicks, mas eles vão ter confronto duríssimo contra o Atlanta.
Sim.
Então, nossa,
jogo bom.
Bom demais.
Na outra conferência, eu acho que o que aconteceu, que a gente comentou das lesões do Brooklyn, aconteceu um pouquinho nos Lakers também, né? Porque o Davis ficou muito tempo fora, o LeBron ficou fora, o time, se for fazer a estatística de time titular, também deve ter sido, uns 20 jogos, Dennis,
mais ou menos. Você falou um pouquinho, não, foi muito, cara. O Anthony Davis ficou quase 3 meses fora. O LeBron deve ter ficado pelo menos uns 2. O Anthony Davis perdeu quase metade da temporada.
Foi forte. Por isso que eu acho que... Eu lembro que até... Assim, eu tava acompanhando bem forte no começo da temporada regular e os Lakers estavam lá em primeiro, segundo, brigando lá.
Era top 3. Nunca deixou de estar entre os 3.
E realmente caiu, né?
É isso. É o que você falou. Eles estavam sempre ali, no mínimo, entre os 3, brigando com Clippers. Acho que, se eu não me engano, até era o Nuggets no começo, depois que o Utah Jazz deu uma disparada. Mas o Lakers não é time pra se classificar em 7º. Eu acho que ele era pra estar ali pelo menos entre os 4, ter mando de quadra na primeira rodada, mas já vou dar meu primeiro palpite aí, vai atropelar o Phoenix Suns.
Vai ser Lakers em 4, pode anotar
aí. Eu acho que o Lakers vai passar do Phoenix Suns, porque eu tava até fazendo uma análise dos matchups ali, porque o time do Phoenix Suns é muito legal de ver jogar, eles têm uma defesa boa e tal, jogou muito mais do que o Lakers, mas eu acho que eles não vão ter garrafão, cara. O garrafão do Phoenix Suns ainda acho que é meio fraquinho. O DeAndre Ayton ali não é aquele cara que, porra, ele vai enfrentar ali pela frente Anthony Davis, André Drummond, Montrezl Harrell e Mark Gasol.
Os gigantes.
Os caras vão moer, tá ligado? Porque Junto com o DeAndre Ayton tem Kaminsky e Dario Saric. Vai, não vai dar. Eu acho que o garrafão vai ser o ponto que vai pesar a favor do Lakers aí.
Então, é isso aí, né? Acho que no Oeste aí, os melhores aí se classificaram aí, foi... A gente vai falar do play-in aí agora, né? Pra chegar dos playoffs, então, como que foi. E aí, foi isso aí, né? Que o Denis tava falando aí, que a gente falou no começo também aí, que acabou que jogão aí nessa quinta-feira dos Lakers e do Golden State, né? Bola nos últimos minutos ali do LeBron decidindo, né? O Curry tava fazendo uma ótima partida também. E o Curry vinha de uma temporada regular muito boa, né? Infelizmente, eles caíram. E depois, no jogo aí da última sexta-feira, acabou que eles perderam pro Memphis, né? Do Jamoran ali. O time classificou em nono, acabou passando do time oitavo, né? Lá na leste, né? Acabou passando os dois ali, sétimo e oitavo mesmo, né? O Celtics e o Wizards. O Wizards acabou vencendo... Acabou vencendo o Pacers e acabou passando. Querem falar alguma coisa do play-in aí?
Não, só um comentário sobre o play-in, cara. Os dois jogos do Golden State eu assisti, cara. O contra o Lakers foi um jogaço mesmo, bem apertado o jogo inteiro. Lakers atrás a maioria do jogo, né? E conseguiu no final ali, no último quarto, realmente empatar. E aí a bola do LeBron no final lá, viu? Em cima do Curry ainda. E é engraçado que, tipo, tem maior rivalidade no Brasil, né? Principalmente se você repara aqui no Brasil das torcidas. E aí, uns gostam do Curry, outros gostam do LeBron. E da hora que o Curry foi lá e abraçou o LeBron no final do jogo, né? Agradeceu o jogo. Aí você vê que os caras ali, mano, apesar da competitividade, né? Do nível do jogo, os caras são próximos ali, né? Tem um respeito, pelo menos. E do jogo de sexta, foi contra o Memphis. Foi meio estranho, porque o Golden State foi amassado no início, né? O Memphis abriu bastante ali, e aí no finalzinho o Golden State conseguiu fazer aquela arrancada, chegou a empatar, né, foi pro overtime, só que aí o Jamoran destruiu no overtime, né. O que você achou, Denis?
É bem isso que você falou, o jogo, cara, foi muito bom, o Memphis me surpreendeu, inclusive eu tava vendo os palpites dos especialistas da ESPN americana, acho que 18 caras palpitando, só um apostou no Memphis, e caraca, deu o Memphis, olha. Cara, é aquela coisa, cara, o matchup é muito difícil, eles têm um Dillon Brooks ali que defende muito pra colar no Stephen Curry, o Jamoran, ele joga que nem gente grande, cara, ele não parece que tem 20, 21 anos, mesmo ontem o Valanciunas com problema com falta a partida inteira, ele quase não jogou mal, porque contra o Spurs no primeiro jogo ele arregaçou o Valanciunas e ontem ele praticamente não jogou, e mesmo assim os caras ganharam. Mas é isso, cara, eu achei que o Pacers ia passar, porque foi um time também que sofreu muito com lesão durante a temporada, não passou, e achei que ia passar o Warriors, então aí já temos... É. O Wizards não chega a ser uma surpresa, né, mas o Memphis com certeza uma surpresa, e ninguém esperava que eles fossem surpreender nesse play-in.
Boa, boa, isso aí. Vamos então para os playoffs aí, o momento mais esperado aí da temporada, vamos lá começar aqui pela Oeste, Jazz e Grizzlies, o que vocês acham aí dessa partida? É o primeiro contra o oitavo, né, cara?
É, eu acho que aqui vai ser difícil. O Jamoran tá jogando muito, e o Tá tá muito bem. E já vou aproveitar aqui que eu tô fazendo minhas picks no site da NBA e já vou acompanhar os votos de vocês aí. O meu voto é Utah.
Todo mundo imaginando que ia entrar o Warriors, né? E aí eu acho que ia ser bem complicado, inclusive, definir o vencedor, mesmo a gente sabendo que o Jazz hoje é mais time, mas eles estão sem o Donovan Mitchell, né? O Donovan Mitchell tá machucado, deve voltar aí durante a primeira rodada.
Ia perder alguns jogos, né?
Vai perder alguns jogos, então se fosse contra o Warriors, o buraco ia ser mais embaixo. Mas contra o Grizzlies, eu me sinto obrigado a apostar no Utah Jazz.
É, eu também, cara. E assim, também tem um pouquinho aí no coração do Fantasy aí, que eu draftei o Donovan Mitchell essa temporada e cê é louco, o que que ele fez ali, mano? Cê é louco, virei fã.
Né?
Desde a temporada passada, aquele duelo contra o Denver, né? Foi animal, né?
Jamal Murray.
Suns e Lakers aí, né, galera? Eu já vou deixar aqui o meu palpite, que a gente até falou já, mas o Lakers é muito forte, né, cara? Como a gente falou, sofreu na temporada regular com as lesões, mas agora vem pra papar pra todo mundo aí, né?
Vem com tudo. É. Vamos fazer uma concentração no departamento médico ali, fazer uma fisioterapia da hora, todo mundo bem, ninguém pega os caras.
Fazer uma fisioterapia da hora é ótimo. Eu nem vou me alongar, já falei que eu acho que dá Lakers pelo motivo de garrafão. Bora.
Boa. É, o que é? 3 litros? Coca 3 litros?
Garrafão, mas isso aí não vai perder o gás, não. Não, não na primeira rodada, vamos ver.
Vamos lá, aqui, outro jogão aqui, cara. Nuggets e Portland. É Joe Kidd contra Lillard e o Murray, ele tá machucado ou ele...
Murray tá fora da temporada.
Já era, né?
Acho que foi o joelho. É. Já era, não volta.
E mesmo assim fizeram a terceira campanha, né, cara?
É. Inclusive, quando o Jamal Murray saiu, né, a gente achou que ia dar uma baixada no ritmo do time. Nada, cara. Eu lembro de ter visto, assim, sei lá, nos primeiros 10, 12 jogos sem o Jamal Murray, eles ganharam quase todos, assim. Então,
mas faz falta, né?
Agora. Ele faz muita falta, principalmente agora nos playoffs, mas eles conseguiram fazer uma rotação lá. O Facundo Campazzo entrou bem, tá jogando. E, cara, o cara do time é o Jokic, né?
Sim.
Então, assim, sem o Jamal Murray fica difícil, mas ainda tem o Jokic lá e é ele que carrega o time. Agora, quem vai ganhar esse duelo? Puta merda, que difícil, cara. Porque o time do Blazers também é muito bom.
É.
Nossa, cara.
Eu vou de Blazers, cara. Vou postar no azarão aqui. Vou postar em menino Lillard e é nóis.
Olha...
Vou colocar Portland em 7, hein? Jogo 7 aqui.
Cara, é assim, eu gosto muito do Blazer também, porque... Oh, outra coisa do Fantasy aí, que eu peguei o McCollum essa temporada e o cara jogou muito mesmo, ele acabou machucando também, né, mano? E aí, sei lá, a gente começa... Como tem os carinha no Fantasy do nosso time, né? A gente começa a assistir mais jogos, né? E começa a torcer mais. E pô, é um cara que eu me identifiquei bastante. Mas eu gosto muito do Denver e eu vou de coração, eu vou de Denver nessa.
Porra, só pra eu ter que decidir.
É.
Aqui, vamos lá, cara. Nossa, eu juro que eu tô pensando nisso desde ontem à noite.
Caraca.
Eu falei, a hora que for gravar e eu for dar meus palpites, eu ainda não consegui ter um palpite. Eu não vou pensar muito, vai, então, Blazers.
Boa, isso aí.
Tá com nós.
Outro jogão aqui também, cara. É Doncic contra Kawhi e é Clippers e Mavericks. E aí, galera? Outro esse, difícil também, não?
Esse eu vou começar falando, então. Que o Luka Doncic é um monstro, a gente sabe, ninguém se surpreende mais. Mas até agora eu não me conformo, cara. Olha o time do Dallas, é uma bosta, cara. Eu consigo achar esse time uma bosta. Ele conseguiu botar os caras em quinto, velho. Na frente do Blazers.
Ele joga demais, velho.
É um absurdo que ele faz os caras render em volta dele, entendeu? Porque é muito manezão em volta dele ali e mesmo assim os caras classificaram em quinto. Mas acabou a graça, né? Clippers passa. Não vou nem... me alongar muito, vai dar Clippers.
Eu também acho, eu vou de Clippers, acho que ele vai ser até de certa forma fácil, eu vou colocar em 5 jogos aqui, Clippers 4-1.
Ano passado já teve esse duelo, né? Eles se enfrentaram, que teve até aquele buzzer beater do Luka num jogo lá. Mas eu tô vendo uma coisa que eu não via no Clippers ano passado, eles estão mais focados. Ano passado eu tava naquele ritmo de... parecia que eles eram atuais campeões jogando, sabe? Quando o cara vai meio mole assim, e esse ano eu tô vendo o time agora tem o Rajon Rondo, tá com mais armador, é o Beverly, o Rondo e acho que
Ibaka.
O Reggie Jackson, o Ibaka tá lá, o Nicolas Batum, então assim, o time tá mais legal, tá mais focado, Paul George e Kawhi vão chegar fininho pros playoffs, então eu tô botando fé neles esse ano.
E o Cousins, ele tá com condições pra jogar? Como que ele tá?
Cara, ontem eu fui olhar e eu vi que ele tava constando como machucado na lista, mas não tinha notícia sobre ele, não sei, confesso que eu não sei. É. Mas eu acho que ele deve jogar sim. Se fosse alguma coisa séria, a gente saberia também.
Boa, boa, boa. É, assim, um cara experiente, né? É o torço, mano. Eu gosto dele. Torço que ele volte pelo menos a jogar mais ou menos aí. Vamos lá pra leste, então. Primeiro e oitavo aqui, 76ers e Wizards.
Sixers fácil ainda, cara.
Sixers em 4. Talvez,
em cinco aqui, falar, só pra dar
desbaratinado. Talvez o Westbrook consiga, junto com o Bradley Beal, ganhar um joguinho lá, mas vai ser 4-1 no máximo pra mim.
É, isso aí. O irmão mais novo do Curry aqui, né, nesse time, ele vai decidir com certeza, né?
O único Curry nos playoffs, né? 7
Curry. É.
Não, mas o time é muito bom, né? E tem um cara aí que tem estrela, hein? O Danny Green.
Danny Green ganhou título com o Lakers, ganhou título com o Spurs, ganhou título com o Toronto. Ele é um cara muito experiente aí pros playoffs.
Mas, meu, Embiid jogando muito, né? Ben Simmons, acho que esse aí não tem nem o que falar, né? Nets e Celtics aqui, essa aí também, assim... Pô, a gente gosta do Celtics aí, né? Um time clássico aí sempre chegando, time de muitos campeonatos. Mas nesse aí não vai ter jeito, eu acho, hein, galera?
Não vai.
Eu também acho que não.
Vai atropelar.
4-0 aqui.
Caraca. É, 4-0, será?
Não vou dizer 4-0, não, porque o time do Nets também ele é irregular, né, cara? Então vai ter algum joguinho ali que eles vão fazer uma merda e 4-1, 4-2, mas não vai passar tanto aperto, não. Vai dar Brooklyn.
Isso aí também, isso aí acho que a gente passa direto aí. Terceiro contra o sexto aqui, Bucks e Heat. E aí, galera, esse... No ano passado, aí chegou, né? O Heat eliminou o Bucks, né?
Mas foi. Sem Antetokounmpo,
sim,
né?
Sim, verdade.
No meio dessa série que ele se machucou. É, ele foi. Jogou, tipo, metade da série e a segunda metade foi. Da série
jogou,
ele
acho
não
os
jogou.
Dois, três últimos,
é. Então, eu acho assim, eu acho que o Milwaukee Bucks tá mais experiente, tá reforçado, e eu acho que eles não vão dar bobeira de novo, não. Vai ser uma série dura, difícil. É que é muito dura apostar contra o Jimmy Butler, né, cara? Esse cara, eu sou muito fã dele. E parece que entra nos playoffs, ele entra num modo insano ali, cara. Que é,
tem isso,
que é,
né?
Da hora. Verdade. E o Adebayo também joga muito. E eles têm banco de reserva bom. E entra Duncan Robinson, Tyler Hero. É um time muito legal, mas eu vou apostar no Milwaukee Bucks esse ano. Eu gosto mais do Miami Heat, cara. Até seria a minha torcida, mas vou apostar no Bucks.
É, então, eu vou mais ou menos isso também. Eu acho o Bucks mais da hora de assistir, mano. A arrancada que eles fizeram ano passado foi...
Bucks ou Heat?
O Heat, desculpa, falei errado. E até apostando contra o jogo que será o próximo, provavelmente contra o Brooklyn, né, contra os Nets. Eu acho que o Heat daria mais sufoco nos Nets do que o Milwaukee. Mas eu acho que o Milwaukee passa.
É, faz sentido.
É. Eu também acho que passa, mas eu vou ficar na torcida aí pro Miami, cara. Miami jogou muito temporada passada, deu gosto de ver.
É, esse é aquele palpite que você dá, mas torce pra errar, né? É. Eu queria ver o Miami lá, velho. É. Mas esse ano eu acho que o Antetokounmpo, eu tô esperando ver ele assim no modo bestial. Vamos ver se ele vai corresponder.
Isso aí, e aí o último jogo que a gente tem pra falar é Knicks e Hawks. E aí, galera? O Denis até já deu uma pincelada aí, né?
Difícil também, viu, cara?
Eu vou... Deixa eu falar primeiro, Denis, porque você tem coração envolvido. Eu vou de Knicks por causa de você, cara. Eu vou ficar feliz se o Knicks passar, que eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Então, minha torcida é pra Nova York.
Mas eu não entendi o seu comentário, porque eu não sou torcedor do Knicks.
Mas... Ah, que isso,
não, eu tenho uma simpatia pelo Knicks, não vou negar, mas eu não tenho time não, cara. Mas eu vou deixar na mão do Benji. Eu acho que vai dar Atlanta, viu? Porque é Knicks, né, velho? Tem que sofrer, tem que dar tudo errado na hora H. Então, eu acho que... Eles fizeram uma temporada muito legal, surpreenderam, mas eu gosto mais do time do Atlanta, cara. Eu gosto mais, e eles vão ter ali, tem Trae Young,
Capela.
Tem Capela, tem John Collins, eles têm DeAndre Hunter, tem uns caras legais lá. O Knicks também tem, é até parecido, assim, os times, se você for olhar. O Knicks vai vir com... Um cara que me surpreendeu nos últimos jogos do Knicks que eu vi foi o Red Bullock, velho. Matando bola pra caramba, defendendo que nem um maluco. O RJ Barrett é um cara que eu gosto muito, é bom. O Julius Randle, né? Ah, e uma coisa que eu queria destacar nesse duelo, pra mim, é o duelo do sexto homem, o cara que vai vir do banco, né? De um lado você tem o Lou Williams, que já ganhou esse prêmio aí duas, três vezes, e agora tá lá no Atlanta. E do outro lado o Derrick Rose, né? Que tá concorrendo, de fato, ao prêmio de sexto homem. E jogou muito, né? E é muito legal ver ele de volta, jogando, comandando essa segunda unidade do Knicks aí, que não deixa os caras morrer a hora que faz as substituições ali. Então, grande parte é mérito do Derrick Rose. Mas eu vou de Atlanta.
Quero ver o Knicks aí. Eu quero ver o Knicks passando. Eu vou de Knicks aí.
Boa, então. Boa. Quer deixar só o palpite pra final? Quem vocês acham que vai ser a final?
Boa.
Cara, pra mim, até começando aqui, eu acho que os Lakers passam. Eu tenho um pouquinho de dúvida na outra conferência, mas eu vou apostar no mais óbvio. Eu vou de Nets. Acho que é a final que todo mundo quer ver. Pelo menos eu, né?
Lakers e Nets? Seria a final mais óbvia, né? Vamos dizer assim. Os dois favoritos. Uhum. E você, Benji?
Então, eu tava fazendo até... A gente tem o Fantasy lá, a gente tava até fazendo os picks. Eu tinha colocado Nuggets e Nets, que eu queria ver o Nuggets na final. Mas eu acho difícil, né, cara? E eu, analisando melhor, eu acho que vai dar Lakers mesmo e Nets aí. Eu não vejo o Lakers perdendo pra alguém, assim. Eu acho difícil.
Pô, mas... Essa final seria bacana, tipo, seria uma panelinha contra outra, né? Tipo, ia ser da hora, velho.
Ih, ó os caras. Ó, eu tô analisando aqui, porque eu não tinha pensado nisso. Então, eu acho que o Philadelphia chega na final de conferência, né? Porque vai pegar o vencedor de Knicks e Atlanta. Do outro lado vai ter Brooklyn Nets e Bucks. Eu acho que vai dar Nets também. Nets e Sixers. Vou acompanhar vocês, então, em Nets na final. E na Conferência Oeste... Vai dar Lakers e Blazers ou Nuggets. O Lakers vai pra final de conferência. Jazz e Clippers.
É,
eu vou apostar no Clippers. Essa série vai ser boa demais se confirmar, hein?
É.
Jazz e Clippers. Então eu vou apostar no Clippers porque eu quero que tenha... Porra, precisa ter um Lakers e Clippers, pelo amor de Deus. A gente tá esperando isso desde o ano passado. E eu vou manter meu palpite de Clippers na final, então só pra não igual vocês.
Ah, que isso. O cara é muito anti.
Porra, mas senão vai ficar nós três aqui dando palpite de Lakers e Nets, tipo, os três indo no óbvio, nos mais favoritos. Então eu vou de Clippers e Nets, pronto.
Boa. E ó, cara, se o Golden State tivesse em oitavo aí, o negócio podia ser diferente, hein?
É, complica, cara. Ia complicar tudo.
Ia complicar muito a vida do Utah Jazz.
Então, galera, vamos aí então pros indicados pro MVP, né? Quem vocês acham que vai ganhar? Tá entre Jokic, Embiid e Curry. E aí, quem vocês acham que leva?
É, acabou a dinastia Giannis, né? Foi o Giannis ano passado mesmo, né?
Acho que foi, né? Foi o segundo dele.
Foi duas vezes seguidas, né?
Back to back MVP.
Eu acho meio, que nem o Renan falou, já são os três finais indicados aí, então vai ficar entre os três. Eu acho um jogo meio errado ali, porque não é porque o LeBron perdeu metade da temporada que ele não pode estar ali.
Vai logo, né?
Cara, não, eu vou de Jokic, porque, cara, você pega os números dele e a campanha, é até bem próximo do Embiid, né, os dois, mas eu acho que o Jokic, ele tem um fator a mais que foi o que a gente falou do Jamal Murray, o time perdeu o Murray e o time continua ali bem ainda, então eu acho que meu voto seria nele.
O Ney falou pra cacete, porque ele ama o Embiid, velho, eu não vou nem gastar saliva, é Jokic, de olho fechado. É,
eu tava torcendo pro Curry, né, cara, mas aí como acabou saindo... Os playoffs, né? Então é. Mas o Jokic é demais também. Eu sou muito fã do cara também. Isso aí. Só pra fechar aqui também, então, o Rookie of the Year. Três indicados aí dos Rookies of the Year. Quem que é aí, Dennis?
Ó, esse ano ficou, então, os três finalistas: o Anthony Edwards, né? Primeira escolha do draft, que mandou bem. LaMelo Ball e o Tyrese Haliburton, armador do Sacramento Kings. É, eu já sei o voto do Ben, já, você acha que você sabe também, Ney?
É que ele pegou no Fantasy lá, né?
Ele já começou esse cast falando do LaMelo Ball, mas eu acho que não vai ter jeito, não. O melhor disparado foi o Anthony Edwards.
É só porque o LaMelo se machucou.
Pode ser também, isso é verdade.
Ele tava muito bem, pô.
O LaMelo tava muito bem.
Mas já se provou que é o melhor dos Ball, da família Ball, ou não?
Ah, eu acho que ainda não, mas ele tem. Mas o potencial dele é maior que o do Lonzo.
É, mas a temporada dele já é muito melhor que a primeira temporada do Lonzo, né?
Mas o Lonzo jogou muito esse ano. Não, esse ano sim. O cara fala pouco dele.
Mas o ano de rookie dele é melhor, né?
É melhor.
E mesmo o técnico segurando ele, né? Porque o Rozier tá jogando, né? Então vamos lá, Dennis. O que tem aí de outros prêmios aí?
Tem o Most Improved Player, né? O jogador que mais evoluiu de uma temporada pra outra. Que tá entre o Julius Randle, o Michael Porter Jr. e o Jeremy Grant. Eu vou de Jeremy Grant, porque...
Amém.
Então, é um ponto só que eu quero tocar. Óbvio que a temporada do Julius Randle foi a melhor das três, mas se você pegar os números dele do ano passado pra esse...
Ele já era bom,
então pra mim não justifica ganhar esse prêmio. O Jeremy Grant, se você olhar os números dele no passado e nesse ano, é um absurdo que esse cara melhorou. Então pra mim é Jeremy Grant. E o Michael Porter Jr. também... Jogando muito, né? Mas meu voto é Jeremy Grant.
Boa, isso aí.
Ó, outro prêmio. Sexto homem. Sexto homem tá entre Jordan Clarkson, Joe Ingles e Derrick Rose. Esse aqui pra mim é barbada. É Jordan Clarkson na cabeça. Não tem...
Caraca, cadê o Ibaka, mano? O Ibaka que sempre aparece
nesse nome, hein? Esse ano não.
Esse ano não foi.
E ano passado tiveram dois jogadores do Clippers, lembra? Que era Lou Williams e Harrell. E esse ano tem dois jogadores do Jazz. Jordan Clarkson e Joe Ingles. Mas é Jordan Clarkson.
Boa. E o outro?
Defensor.
Eu gosto,
defensor do ano. Rudy Gobert, Draymond Green ou Ben Simmons?
Cara, o Draymond Green foi tão bem assim mesmo?
Ele é sempre esse um dos ano. Melhores defensores da liga, né, velho? Mas não sei. É que o nível é... Tem jogadores de nível muito parecido. Ele tá tendo uma reclamação na NBA que o prêmio sempre vai pra pivô. E aí parece que rolou uma comoção e eu acho que esse ano o prêmio vai pro Ben Simmons.
Boa. Só aí.
E só pra finalizar, eu quero o palpite de vocês também. Não vou deixar passar. Técnico do ano. Quinn Snyder, do Utah Jazz. O Tom Thibodeau, que tá no New York Knicks e levou o Knicks pros playoffs depois de um tempão. Ou Monte Williams com o Phoenix Suns. E aí, quem que fez o melhor trabalho? Jazz, Suns ou Knicks?
Abel Ferreira.
Jazz, Suns ou Knicks?
Cara, ó, Jazz e Suns, as duas melhores campanhas e o Knicks indo pros playoffs aí há 200 anos.
Acho que o Knicks, cara.
Eu vou de Knicks, cara. É, ele fez o trabalho mais difícil.
É, o trabalho mais difícil é dele, mas o meu técnico favorito é o Quinn Snyder, então eu vou com ele aí, o técnico do Utah Jazz, que pra mim é o time mais bem treinado da liga.
Boa. Isso aí, galera.
E fechou.
Isso aí, fechamos aqui. esse episódio de NBA. Quando terminar a temporada, a gente faz aquele final. E quando começar a próxima temporada, a gente também já fala aí do que rolou no draft e tudo mais. Então aí, agradecer aí o Denis aí pela presença. Valeu, Denis, novamente.
Valeu, rapaziada. Então, sempre da hora aí falar de NBA com vocês e vamos acompanhar esses playoffs aí.
Isso aí, boa. Ney aí, quer te arrecar do final?
Boa, galera. Obrigado aí até o final. Obrigado, Denis, mais uma vez. Esse episódio sai na quarta, né, como sempre, então já vai ter começado os playoffs. Mas é bacana que eu tava vendo aqui na lista, todos os jogos vão ser transmitidos, boa, cara. Isso é isso aí, bom demais. Sport TV, ESPN dividido aqui, então vamos acompanhar os jogos. E como o Renan disse, no final a gente grava mais um aí falando do título. Isso aí, né, Renan? Quiser deixar também um recadinho final?
Isso aí, galera. Então sigam a gente nas redes sociais, é tudo Retranca do Online Cast, Twitter, Instagram, Facebook. Tem nosso outro podcast, o FIFA Logia lá. Fala de FIFA Ultimate Team também, bem bacana. Valeu, galera. Sei que ouviu até o final. Até semana que vem.
Valeu.